Nós fazemos contato com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Silvino. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Glauco. A você e todos que nos ouvem.
Paulo, a gente teve hoje a confirmação por decreto do nome do Onyx Lorenzoni, né, deputado federal do DEM do Rio Grande do Sul, para coordenar, como ministro extraordinário, para coordenar ali a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro. E a gente tem também outros nomes já confirmados para o ministério. O próprio Onyx vai para a Casa Civil, Sérgio Moro para a Justiça, o general da Reserva Augusto Heleno para a Defesa, Paulo Guedes no Superministério da Economia e o astronauta Marcos Pontes para a Ciência e Tecnologia. À primeira vista, como você vê essas escolhas? É um time que tem estofo para lidar com a situação do Brasil atualmente?
Veja só, Glauco, acho que toda análise que a gente faça agora, ela precisa ser absolutamente crítica no sentido de convidar as pessoas a fazerem uma reflexão ao que vai ser esse governo, ou pelo menos ao que ele tem acenado para nós. O primeiro detalhe, que eu acho que aliás não é detalhe, mas é uma evidência que se impõe, são pastas absolutamente importantes, sem a presença de nenhuma mulher e sem a presença de nenhum homem negro. Isso eu acho que é extremamente relevante para a gente pontuar. Em segundo ponto, são sempre personagens, olha, personalidades, e por que não dizer personagens, que têm uma certa projeção, talvez não apenas porque tiveram sucesso nas suas áreas, mas mais do que isso, mas porque em algum momento acenaram ter um posicionamento relativamente mais conservador, e em especial a figura do juiz Sérgio Moro, talvez seja o que mais chama atenção, primeiro porque é visto por boa parte da sociedade brasileira como um grande paladino, defensor da justiça, e até então alguém que tentava construir a sua imagem como imparcial. Ao que vemos, não é disso que se trata. Ao que vemos, ao aceitar de maneira tão afoita e de maneira tão direta um convite como esse, que é evidente que é um convite importante, afinal de contas, ser ministro da Justiça não é um cargo menor, indica para nós muita coisa. Quer dizer, indica realmente que nós, enquanto sociedade brasileira, vamos ter que torcer de fato para que esse ministério, e não só esses nomes como outros tantos, possam fazer com que esse próximo governo seja um governo de todos e não um governo só dos 57 milhões que votaram em Bolsonaro. Afinal de contas, 91 milhões ou disseram não para ele diretamente votando Haddad ou se abstiveram do voto.
E nesse aspecto também tem outro detalhe. Primeiro que você chama atenção que de fato é muito importante a ausência de mulheres e também de negros no ministério do Jair Bolsonaro, mas também já se desenha uma outra reconfiguração. Ele anuncia um super ministério da defesa, um super ministério da justiça, um super ministério da economia, num movimento justamente contrário do que ocorreu durante o governo Lula, de descentralização e de intersetorialidade, né? Eram pastas distintas que conversavam e inclusive conseguiram programas bem-sucedidos, que, como, por exemplo, Bolsa Família e outros programas, que, na verdade, eram trabalhados por várias pastas. Que efeito que isso pode ter, por exemplo, na administração pública, no governo federal, essa recentralização, ou seja, concentrar de novo poderes nas mãos de poucas pessoas?
Veja, Glauco, volto a dizer, qualquer posição ou qualquer análise que a gente faça agora, ela precisa ser crítica para que as pessoas possam também tirar conclusões importantes, tenham elas votado em Bolsonaro ou não. E eu estou ponderando isso porque, muitas vezes, quando nós fazemos algumas análises, as pessoas simplesmente acabam taxando as nossas falas como se elas fossem necessariamente parciais. Mas não se trata disso. Trata-se de nós avaliarmos o que, de fato, esse governo se coloca enquanto tal. Então, veja, você traz uma palavra que eu acho que é chave. Aliás, duas. Descentralização e centralização. Alguém que fala em não respeitar as minorias. Alguém que o tempo todo reitera a necessidade de que o Estado seja mais austero e truculento contra a segurança pública. E, abre parênteses, nós sabemos que, de fato, nós precisamos de mais segurança pública. O que nós não sabemos é se mais violência contra violência, de fato, resolverá. Fecha parênteses. Então, isso tudo indica um governo centralizador e, a meu ver, a centralização é uma noção absolutamente antípoda, contrária à democracia. Nós temos várias pastas que, evidentemente, quando são criadas, é porque se considera a complexidade que algumas áreas têm. Eu não estou convencido de que o governo Lula ou que o próprio governo Dilma estivesse certo em ter tantos ministérios. Porque nós sabemos também o quanto esses ministérios podem relativamente custar ao Estado, embora há estudos que digam que enxugar ministérios não traga tantas economias, né? Mas, por outro lado, também não creio que enxugar ou criar grandes ministérios como esse que Sérgio Moro irá assumir pode, de fato, ser positivo. Volto a dizer, não se trata aqui de criticar ou de acreditar que Sérgio Moro e Companhia Limitada não terão condições técnicas para tratar das coisas. Acredito que sim. O que nós temos que entender é como que politicamente esse governo se coloca de uma forma a dialogar com a sociedade. Governo centralizador não é um governo, pelo menos não é a expectativa que nós temos de que será um governo democrático.
Agora, ontem a gente teve no Enem, inclusive, o tema da redação foi fake news. E a gente sabe que a campanha do Bolsonaro adotou uma estratégia conhecida como fire hosing, né? Que é você fazer esse fluxo de notícias falsas para acabar evitando a discussão de temas importantes mesmo, né? A gente quase não viu, por exemplo, durante a campanha eleitoral, propostas de governo serem discutidas principalmente por parte do candidato do PSL. Essa estratégia, pelo que a gente viu, ela tende a continuar, né? Porque vimos aí algumas discussões, algumas notícias desmentidas, quer dizer, disse que vai nomear um, mas aí volta atrás. Como combater esse tipo de estratégia, sendo que é uma estratégia, Paulo, que no fim das contas ela acaba obliterando discussões importantes e temas relevantes podem acabar sendo simplesmente modificados aí, questões fundamentais para o Brasil, sem a devida discussão?
Glauco, os governos, de modo geral, sempre acabam criando uma forma ou outra de estarem atentos a uma sensibilidade maior que a opinião pública possa ter. O que eu quero dizer com isso? Vão manejando o discurso para que possam manter apoio, para que possam, portanto, levar ao fim e ao cabo aquilo que de fato desejam. Qual é a grande característica deste governo? É que nós não soubemos exatamente quais eram as propostas antes da sua campanha, durante a sua campanha e agora em que é eleito. E isso é grave, isso é complicado, porque as pessoas, evidentemente, em um primeiro momento, podem achar que alcançaram o seu objetivo em tirar o PT ou tirar outros nomes ou outras figuras em torno do PT ou da própria esquerda brasileira, que tivessem a menor chance de voltar a governar. Ou seja, as pessoas podem até acreditar que esse objetivo tenha sido alcançado, e de fato foi. Agora, vejam só, uma campanha eleitoral não pode ter como meta apenas tirar um outro grupo. Ok, pode tirar outro grupo, mas a grande questão é, qual é a proposta? Para onde vamos? Qual é o aceno? E veja, na minha leitura, o Bolsonaro foi eleito, não só ele, como tantos outros deputados apoiadores dele, como senadores, etc. Foram eleitos nadando de braçada num certo imaginário social no qual predominou, primeiro, o antipetismo, depois, uma visão conservadora em relação a grandes temas e temas importantes para a nossa sociedade contemporânea, moderna, e que, evidentemente, a partir daí, portanto, criou-se condições para que esse discurso moralista ou pela ordem, etc., lograsse êxito. O fato é que alcançaram este êxito, inegavelmente. As eleições acabaram, legitimamente Bolsonaro foi eleito. O fato é, como ele foi eleito? Através de um processo pautado em fake news, e um processo pautado, portanto, como bem abordou o tema do Enem ontem, pela manipulação. Nós temos que fazer justiça. Essa manipulação existiu em várias candidaturas, não foi só Bolsonaro. O que nos chama atenção, evidentemente, é que é a forma como Bolsonaro conseguiu, há quase 4 anos, porque não é de hoje que ele de fato consegue ter esse, eu diria, esse contato com seus apoiadores, através de, se não mentiras, de meia-verdades. Acredito que a maior mentira ou a coisa mais polêmica, dentre tantas outras ditas por ele e pelos seus apoiadores, era a questão do kit gay que sequer existia.
Teve o kit gay, teve mentiras absurdas também, né? Inclusive saiu uma pesquisa dizendo, o levantamento da Avaaz, que mostra que 90%, 98,1%, 21% dos eleitores de Jair Bolsonaro foram expostos a pelo menos uma fake news e 90% deles acreditaram em alguma delas, né? Sendo que 84%, por exemplo, acreditaram especificamente nessa que você mencionou, a do kit gay. E isso também não tem outro efeito, Paulo, porque as pessoas, a partir do momento que elas não sabem quais são as propostas de um candidato e não estão votando necessariamente por conta das propostas dele, elas geram expectativas em relação a um futuro governo. Só que são expectativas diferentes. Cada eleitor tem uma expectativa muito diferente em relação ao outro que votou no mesmo candidato. Que tipo de efeito isso pode ter no caso de um governo que não corresponda rapidamente às diversas, repito, diversas expectativas e diferentes que foram geradas aí no eleitorado?
Glauco, eu confesso a você que tenho uma certa dificuldade em dizer quais seriam as outras tantas expectativas que os eleitores de Bolsonaro tiveram, a não ser o antipetismo, não é? A não ser fazer com que se tivesse no horizonte uma certa, eu diria, uma certa garantia, ou pelo menos algo que acenasse enquanto garantia, da existência de um próximo governo que fosse conservador em relação a algumas pautas colocadas. E o que eu estou chamando de conservador? Quer dizer, alguém que já acenou, por exemplo, que vai instituir um Ministério da Família, e nós sabemos muito bem que se alguém parte de uma ideia, por exemplo, heteronormativa do que é uma família, ou parte de uma ideia do que é a família, seguindo a religião, que merece todo o nosso respeito, acredito que você, eu e muita gente que nos ouve tem a sua formação religiosa, portanto a gente sabe que há uma noção de família. Agora, o fato é que não há apenas uma noção, há várias famílias, há várias formas de configuração. Isso tudo, portanto, é indicativo de que esse governo será conservador. Então, eu não sei até que ponto as pessoas, elas tinham uma certa expectativa ou uma certeza do que ele vai fazer, por exemplo, na economia, para que possa gerar os 12 ou 13 milhões de empregos que a gente precisa. Veja, um candidato que vem ao público para dizer que não sabe ou que não entende de economia, e volto a dizer, não sou eu, Paulo, quem estou dizendo, foi Bolsonaro quem disse, e que disse que vai sempre consultar o seu posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, e que as pessoas têm uma dificuldade para entender o que é o liberalismo, o que não é o liberalismo. Veja, é evidente que isso não é a grande preocupação. Ou seja, eu tenho a impressão que muitas vezes o que importou não foram as propostas. Veja, ele não foi a nenhum debate. Ele foi a um primeiro debate, depois não foi mais a nenhum, mesmo tendo alta do médico, mesmo tendo condições de saúde para tanto. Ou seja, ainda assim, sem debater, né? Ainda assim, sem mostrar com clareza quais eram as suas propostas, ainda assim, tendo, portanto, se beneficiado de fake news, as pessoas votaram nele. Portanto, eu acredito que, assim, em um primeiro momento, os eleitores de Bolsonaro tiveram sucesso, principalmente se eles queriam apenas alguém que tinha um discurso anti-PT.
Agora, o Paulo Guedes, que o futuro ministro da Economia dessa pasta reforçada no governo Bolsonaro, já falou que pretende aprovar pelo menos parte da reforma da Previdência pretendida pelo governo Temer ainda esse ano e no próximo ano fazer a mudança mais radical, inclusive passando ali para o modelo de repartição para um modelo de capitalização. Esse vai ser o primeiro embate do governo Bolsonaro, Paulo. As centrais, inclusive, já estão se mobilizando para preservar a Previdência Social, é isso mesmo?
Eu acredito que esse é o momento de que todas as forças políticas, sejam elas de esquerda, de centro-esquerda ou até de centro-direita, precisam se organizar, analisar realmente quais são as propostas e o modus operandi dessas reformas que estão sendo colocadas ou pelo menos acenadas enquanto um certo futuro próximo que a gente tem, precisam se organizar e de fato entender o que elas representam de ameaça, retrocesso e de perda, acima de tudo, de direitos à classe trabalhadora brasileira. Portanto, eu acredito, Glauco, com toda franqueza, a gente precisa agora ter uma posição responsável, crítica, fazer uma oposição diferentemente daquela que nós muitas vezes reclamamos, que são as oposições feitas por fake news ou que ficam pautadas em um moralismo. O moralismo não enche a barriga do trabalhador. O que de fato importa para nós são as condições de vida, qualidade de vida, né? A diminuição da vulnerabilidade social, né? Indicadores que nós temos agora, lamentavelmente, que apontam que o Brasil, se já não voltou, voltará muito em breve ao mapa da fome. Então, eu acho que agora a palavra que norteia quem é governo e quem será oposição a ele, e acredito que muita gente que está ouvindo a gente, é responsabilidade. É isso que nós temos que ter e é isso que nós temos que cobrar deste governo, responsabilidade nas suas ações. Se é verdade que Bolsonaro, portanto, o tempo todo acenou, dizendo que, mesmo que de maneira retórica, não de forma muito objetiva, mas se o tempo todo ele acenou que ele gostaria de fazer o Brasil voltar a crescer, ou seja, o que a gente precisa agora é cobrar isso dele, né? Eu acho que a responsabilidade que a oposição tem é essa, acompanhar até que ponto esse governo, de fato, ele garante com que a democracia continue existindo ou não, com que trabalhadoras e trabalhadores consigam os seus empregos, cuidar de suas próprias famílias, enfim. Eu acho que a palavra agora é responsabilidade.
Tá certo, Paulo. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Até a próxima, Glauco. Um abraço a você e todos que nos ouvem.
Abraço. Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Silvino.